Vida após a morte. Você sabia que existe o mundo das almas? Nesta fita, você terá a possibilidade de ouvir sobre as várias viagens da alma, desenlace e reencarnações, de Book e muito mais.
Boa noite. Agradecemos a presença de todos neste novo ciclo que estamos começando. O mundo das almas. Falar do mundo das almas tendo os pés na terra não é coisa tão fácil. Nós vamos realmente tentar abstrair um pouco e por isto vou pedir ao pessoal, se é possível, as perguntas deixar para o fim da palestra. Nós não estamos fugindo de nenhuma pergunta, mas para poder elaborar bastante, vamos tentar anotar suas perguntas, nós teremos tempo para debate no fim. A verdade, começando um curso de mística judaica, caberia realmente a explicar um pouco o que é a mística judaica. O que é exatamente esta ciência que a gente chama muitas vezes de Kabbalah, de esoterismo? Mas para poder explicar tudo isto precisa de muito tempo. Nós não dispomos deste tempo. O certo seria fazer um histórico da Kabbalah, começando com as primeiras obras anteriores ainda ao Zohar de Rabbi Shimon bar Yochai. Nós atribuímos um livro a Abraham Avinu, o primeiro patriarca. A gente atribui um livro a ele que se chama o livro da formação, Sefer Yetzirah. Mas vamos deixar o histórico para uma outra aula, se Deus quiser. Vou só dar um pequeno exemplo que vai ilustrar pelo menos o que significa a mística judaica. Quando você quer definir o que é uma pessoa, existem várias maneiras. Você pode dizer a pessoa é a pessoa que se encontra na tua frente. As roupas formam a pessoa. Mas nós sabemos que finalmente a roupa não é a pessoa. Porque a pessoa pode trocar de roupa. Ou como a gente diz, l'habit ne fait pas le moine. O hábito não faz, na verdade, a pessoa. Outros podem dizer, as palavras são a pessoa. A maneira que ele se exterioriza, a maneira que ele se expressa, como ele fala, isto é ele. Não é. A pessoa é algo mais íntimo. Não são nem as roupas, nem as palavras. Quando você olha para a Torá, você pode falar, a Torá que é? É um livro de histórias. É verdade, há histórias na Torá. Há muitas histórias. Histórias dos nossos patriarcas, detalhes da vida dos 12 filhos de Jacob, e o que aconteceu com fulano, quando morreu ciclano. Mas não é isto a Torá ainda. Outros podem dizer que a Torá é um livro de leis, é um código. Na Torá tem leis, não tem dúvida. Muitas leis. É uma legislação complicada. Não pode fazer aquilo, deve fazer aquilo e assim diante. Será que é isto a Torá? Não. A Torá não é nem um livro de histórias, nem um código. Existe atrás das letras algo mais profundo. Da mesma forma que a pessoa é a alma dele, como nós vamos explicar daqui a pouco, que a alma é a personalidade da pessoa, assim também o livro da Torá, se você quer conhecê-lo profundamente, você deve pesquisar atrás das leis, atrás das histórias, atrás das letras. Isto é a mística judaica. Mística judaica significa o que tem atrás das palavras. Os segredos entre as linhas. Isto que nós chamamos a Kabbalah. É um pequeno exemplo para explicar uma grande ciência. Mas pelo menos este exemplo já nos traz no mundo da alma. Que é a pessoa? A pessoa é a alma dele. E vamos tentar dar uma pequena prova científica disto. Hoje em dia, quando você pergunta a uma pessoa, indica com o dedo, você se indica onde que está? Aqui, estou aqui. Esta definição hoje é perigosa. Nós sabemos que a tecnologia avançou bastante. Hoje nós somos na era dos transplantes de coração. O que acontece se uma pessoa está doente e passou um transplante? E pegou o coração inteiro de um outro e colocou aqui. Será que ainda ele pode dizer a pessoa está aqui, indicando com o dedo? Já tem um outro coração estranho aqui no meu corpo. A medicina hoje já fala em transplantes de cérebro. Não está atual ainda, mas certas partes, certas células, todos nós ouvimos falar de engenharia genética. Imagina uma pessoa que está doente. O corpo dele está afetado gravemente, mas o cérebro está perfeito. Uma outra pessoa, ao contrário, o cérebro teve uma hemorragia cerebral. Não funciona mais, mas o corpo está perfeito. Vamos tentar imaginar, nós não estamos muito longe disto, que se faz um transplante de cérebro para esta pessoa. Nós temos aqui um corpo bom e um cérebro bom, uma nova pessoa. Quem é a pessoa? O cérebro ou o corpo? A pessoa não é nem o cérebro, nem o corpo. Para entender o que é a pessoa, nós precisamos um pouco de ficção. Um pouco de ficção para nós entender isto. Todos nós mexemos com informática. Não tem ninguém que não tenha na fábrica um computador. Na era da cibernética que nós estamos, sabemos perfeitamente que um computador você armazena na memória dele uma série de dados. E fica lá na memória. Colocou tantos dados e tantas coisas e fica. Você pode pegar um novo computador, tirar desta memória aqui e colocá-la. E todos os mesmos dados funcionam aqui neste computador. Tudo que se armazenou lá se encontra agora aqui. Vamos sair um pouco da realidade e imaginar que nós temos um novo corpo. Com um novo cérebro. Tudo novo. E tem uma pessoa que na memória dele tem muitas lembranças, traços de personalidade, caráter especial. Ele tem linha de pensamento dele. Tudo isto nós colocamos numa memória e passamos para este corpo novo, como fizemos no computador. Claro que não há comparação. Isto é a pessoa. A pessoa é exatamente isso, não é possível. Mas é só para dar uma imaginação o que significa. A pessoa, o caráter, a personalidade da pessoa é a memória. É isto que realmente se armazena durante a vida, os traços do caráter, a personalidade. A linha de pensamento dele, tudo isto forma a pessoa. E tudo isto são expressões da alma. Não é o corpo. Pensamento não vem do corpo. Vem da alma. Existe a matéria que ajuda para pensar. Existe o olho que ajuda para enxergar. Mas quem permite enxergar é a alma. Uma das provas clássicas disto é muito simples. Um cego, a gente sabe, tem provas científicas disto, que durante o sonho dele, ele enxerga como todos nós. Onde que ele aprendeu? O corpo dele não funciona. O olho dele não pode ver. Mas durante o sonho, a gente sabe que ele enxerga como todos nós. Existem relatos científicos a respeito. Enxergar não vem do corpo, vem da alma. A alma se expressa através do corpo. Ela anda com o pé, ela escreve com a mão, ela ouve com o ouvido. Um cego pode ter um filho que enxerga, sem problema nenhum. Porque a alma está perfeita. O corpo tem algo que não funciona. Uma vez que a gente entende, eu acredito que nós não precisamos de muitas provas, que existe uma alma, como muita gente chama isto de energia, de uma força vital, não importa exatamente o nome, a gente pode começar a ver um pouco este mundo das almas e como funciona. Pelo judaísmo, a alma começa a entrar no corpo na hora da procriação, na hora da concepção. Só que esta alma não vai entrando de uma vez. Existem várias etapas. Na hora do nascimento é mais uma etapa. A alma chegará a entrar totalmente no corpo, de acordo com a Kabbalah, somente com a idade de 13 anos para um menino e 12 para uma menina. Que, aliás, isto é a explicação da maturidade judaica. Não é assim à toa. A alma vai entrando pouco a pouco. Uma das fases muito importantes da entrada da alma, da incorporação da alma no corpo, é na hora do Brit Milá, ou na hora que uma menina recebe seu nome. Porque nós sabemos que o nome é extremamente importante e nós teremos uma aula separada sobre a influência do nome. A alma vai entrando pouco a pouco dentro do corpo. Os nossos sábios no Talmud dizem três sócios, Gimel Shutafim Baleda. Existem três sócios na hora do nascimento. O pai, que fornece uma parte, que o Talmud chama a parte branca, os ossos, o cálcio. A mãe, que traz a parte mais vermelha, parte das artérias, das veias, assim diante, é Deus. Deus é o terceiro sócio. E realmente a gente vê casais com saudade perfeita, com saúde perfeita, que de vez em quando o terceiro sócio não deu um filho por motivos que a gente não pode entender. Se existe realmente um terceiro sócio, que ele contribui com a alma. Esta alma que entra na hora da concepção, dizem os nossos livros que durante os 9 meses de gravidez, o feto já aprende tudo o que existe, toda a sabedoria judaica ele recebe. Há um anjo que ensina para ele toda a sabedoria judaica possível. E na hora de sair, quando há o parto, vem um anjo, assim diz o Zohar, e dá uma tapa, uma pequena batida aqui, entre os lábios, ele esquece tudo o que ele aprendeu. Coisa estranha, aprender para esquecer. A verdade é que 20 ou 30 anos atrás, houve uma história em Israel muito interessante, nasceu um menino que ele não tinha esta marca. Esta marca existe em todos os seres humanos. Obviamente, Deus não faz diferença em seres humanos para não retirar o livre-arbítrio. Mas nasceu uma criança, isto é uma história registrada, nasceu uma criança em Israel que não tinha esta fenda no lábio que todos têm. Era um prodígio. Faleceu com 12, 13 anos. E grandes sábios, grandes rabinos iam perguntá-lo perguntas que ele sabia. Qual que seja o campo, Talmud, Kabbalah, Poskim, Halakha, Midrashim, Rishonim, ele era um fenômeno. Por que uma criança tem que aprender tudo para esquecer depois? Um pouco estranho. A verdade é que se a gente olha, o nascimento de uma criança é igual ao nascimento do mundo. Muitas coisas que a gente olha na criação do mundo, no macrocosmo, a gente pode encontrar e entender no microcosmo. Quando Deus criou o mundo, no início da criação, a gente encontra que Deus criou o mundo perfeito. Depois Adão comeu da maçã, da fruta, e conheceu o mal, e houve mal, e bem, houve o livre-arbítrio, o dilema que a gente conhece. Por que que Deus não deu a fruta imediatamente para ele? Deus queria que haja um ser que conhece o mal, sem dúvida. Deus queria criar aqui na Terra um homem que conhece o bem e o mal. Um homem que tem livre-arbítrio. Seres intelectuais, seres que podem escolher. Só por que não dar a fruta imediatamente? Por que criar um mundo tão bem, tão bonito, depois somente comer a fruta e o mal aparece? A explicação é a seguinte. Muitas vezes na nossa vida, a gente vê tantas coisas difíceis, dificuldades, adversidades, maldade, eu diria até, que a gente um pouco desespera. Será que este mundo pode ser bom um dia? Tantos conflitos, tantas guerras, que Deus nos livre. Hoje em dia se fala de um ressurgimento do ódio, que todos nós sabemos o que significa. Será que é possível todas estas lindas profecias que um dia o lobo vai conviver com o carneiro? Não é uma coisa um pouco utópica? Resposta: não é nada utópico. Já aconteceu. Já houve uma vez que aqui na Terra, neste globo, estava tudo bonito e bom. Era no início. Por que que Deus criou o bem no início, para nos dizer, não é impossível? Já houve uma vez uma situação que havia somente bem e coisas boas na Terra. Mais tarde que surgiu o mal. A mesma coisa com a criança. O homem, durante a vida, quando ele olha o judaísmo, ele se assusta um pouco. Realmente, é complexo, tem muitas leis, muitos detalhes, tem muito estudo, é uma sabedoria complicada. Não se assusta, você já conhecia tudo isto. Você já aprendeu isto uma vez. Você está somente recuperando. E isto acontece muitas vezes na nossa vida, que a gente está vendo certas cenas, ou ouvindo certas coisas. Puxa, eu já ouvi isto. Você nunca ouviu isto na tua vida atual. Você pode ter ouvido isto na tua vida embrionária. Deus queria que o homem já conhecesse tudo para depois ser mais fácil para ele. E realmente a pessoa que se esforça pode conseguir. Não deve desesperar, não deve pensar, é impossível. Já foi uma vez. Se a gente analisa um pouco melhor esta alma que estamos falando, nós temos que entender o seguinte. Não pensa que toda a alma entra no corpo para vivificá-lo. Por que é a alma? A alma significa vida, vitalidade, força vital. Deus está vitalizando o nosso corpo, que é feito de matéria, que é feito de barro. Se a gente lê a Torá, a gente vê que Deus pegou o barro e depois soprou dentro de Adão uma alma. Soprou nas narinas dele uma alma. Cita-se, Vayaper be'apav nishmat chayim. E o Zohar, obra de base da Kabbalah, está dizendo aqui uma coisa muito importante. Por que a Torá usou a palavra soprou? Porque o sopro é algo que vem do íntimo da pessoa. Falar também é ar. Mas falar, você pode falar 5 horas, não se cansa. E a gente vê que tem pessoas que ficam no telefone realmente 5 ou 6 horas, não tem problema nenhum. Agora, soprar, após 3 vezes soprar, a pessoa se cansa. Quando você sopra, você sente na barriga. Soprar é algo que vem do íntimo. Quando Deus soprou uma alma dentro do homem, era algo que veio do íntimo de Deus. Interessantíssimo, não há coincidência na Torá. Quando se trata da criação dos anjos, está escrito Deus falou. Se trata de falar. Quando se trata da criação das almas, Deus soprou. O sopro é algo muito mais íntimo. A alma do homem, nossa alma, está acima de um anjo. Um anjo é uma criatura que não é nada mais que uma marioneta. Um anjo não tem um livre-arbítrio. Tudo que Deus manda, ele faz. É um robô. Muito dócil, ele escuta tudo que Deus manda. Uma alma é uma criatura que pode eventualmente se rebelar, pode recusar, pode não gostar. E realmente nós temos neste mundo certas almas que se recusam, que lutam contra Deus, se revoltam. O homem tem um livre-arbítrio total. Por que isto? Porque Deus criou a alma dele do íntimo dele. Veio do íntimo de Deus, pelo sopro. Não é toda a alma que está vivificando o nosso corpo. Uma parte pequena da alma se preocupa em vitalizar nosso corpo. Da mesma forma que ninguém de nós deve pensar que Deus está o dia inteiro preocupado em dar vida para todas as planetas e todas as galáxias. É uma coisa automática. Vamos pegar um exemplo. Fogo queima, esquenta. Agora eu pergunto para vocês, vocês pensam que o fogo se esforça para evaporar uma chaleira d'água? Se você acende o fogo do seu fogão e coloca uma chaleira ou não coloca a chaleira, tem o mesmo efeito. O fogo está lá para esquentar, colocou a chaleira, evapora. Não colocou, nada mais. A alma é como o fogo. Da mesma forma que o fogo esquenta, a alma, por definição, vitaliza. A alma vitaliza. Sua alma vitaliza o corpo. E não precisa de toda a alma para vitalizar o corpo. Uma parte pequena da nossa alma entra no corpo e dá vida para o corpo. Uma outra parte da nossa alma fica de uma maneira superficial. Fica de uma maneira pairando acima da gente. Eu não quero usar palavras cristãs de áurea, etc. Mas ela fica lá em cima. Isto se chama em judaísmo o mazal da pessoa. A sorte dele. Por exemplo, no dia do aniversário de uma pessoa, o mazal dele brilha mais forte. A sorte dele está mais forte. Por quê? Porque lá em cima, a alma fica iluminada. E isto, automaticamente, tem efeito sobre a parte da alma que está dentro do nosso corpo. Se existe uma parte da nossa alma que não está dentro do corpo, e esta parte está constantemente em conexão, em ligação com Deus. Em geral, a parte da alma que está dentro do corpo se subdivide em 5. São 5 nomes. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yechida. São palavras complicadas, nós vamos só passar rapidamente a respeito. Nefesh é a parte vitalizante do corpo, eu diria, que está dando a vida natural, como o sangue. A Torá diz que Adam hua Nefesh. Nefesh, que significa anima, alma, anima em latim, é a parte natural que está dando vida para a pessoa. Ruach, espírito, já é a parte que vitaliza nossas emoções, está ligado ao coração. As emoções, os sentimentos da pessoa. Neshama, que é um nível mais elevado ainda, é a parte que vitaliza nosso intelecto. Isto é a força de raciocinar, o poder intelectual da pessoa. Se chama Neshama. É a parte mais elevada. Depois nós temos Chaya, que é um nível, Chay, vem da palavra vida, mais elevado ainda. E depois nós temos Yechida, que é a parte da alma que está em conexão com Deus, que é realmente esta parte que está, uma parte infinita de Deus. Vem da palavra Yachid, Yachid significa unida, que está sempre unida em constante união com Deus. Normalmente, uma pessoa durante sua vida chega a revelar a primeira parte Nefesh, Ruach eventualmente, e se ele é muito grande e elevado, talvez ele chegue até o nível de Neshama. Chaya e Yechida é algo que é dado somente aos grandes justos, aos tzadikim. É algo mais complicado. Mas isto são cinco níveis da alma, e isto de vez em quando a gente pode entender, por exemplo, quando alguém falece, ou alguém reza na sinagoga, vocês vão perceber, muitas vezes tem um candelabro de cinco velas. Isto é para lembrar as cinco partes da alma. O Yom Kippur, nós temos cinco rezas na sinagoga. Arbit, Shacharit, Musaf, Mincha e Neila. Cinco rezas. E você percebe uma coisa interessante, que o judeu até o mais afastado, quando ele chega na Neila, na sinagoga, ele vibra. Alguma coisa está tocando. Puxa, o cara não aparece o ano inteiro. Mas ele está lá, Neila, ele está cantando com todo mundo. Alguma coisa, porque a quinta parte da alma, a parte que está mais perto de Deus, está começando a se refletir, que começa a aparecer. Isto é a Yechidá que começa a brotar para fora um pouco neste dia de Yom Kippur. Cinco partes da alma dentro do corpo. Isto a respeito de incorporação. Agora vamos ver o que acontece quando uma pessoa falece. Lá as coisas se complicam. A verdade que nós judeus nós sabemos, e isto faz parte dos princípios da fé judaica, que o mundo atual é um corredor e há um mundo após a morte, que se chama a grande antissala, que seria, na verdade, o traclin, que é um grande salão, o mundo vindouro. Nós acreditamos que, após a morte, há uma vida nova que começa. Existe um livro muito conhecido, Life After Life. Nós vamos comentá-lo daqui a pouco. Muita gente pensa que uma vez que a pessoa morreu, a alma se retirou do corpo, o corpo está inerto, está inanimado, não se mexe, acabou tudo. No judaísmo, as coisas são bem diferentes. Nós acreditamos que neste momento começa uma nova vida, bem diferente. Até agora, a alma estava limitada. Ela estava dentro de um corpo, e o corpo não permite à alma realmente poder se exteriorizar, porque a alma tem forças inacreditáveis, a alma tem forças infinitas. Ela está dentro de um corpo presa, ela está limitada pelo tempo e espaço. No momento que a alma deixa o corpo, nesse momento ela pode, o que nós chamamos em francês, s'épanouir, como se fala em português? S'expandir, é mais que s'expandir, ela pode... Ela pode florescer, neste momento ela pode realmente. Nós no judaísmo dizemos o seguinte: quando uma pessoa nasce, é o nascimento do corpo. Quando falece, é o nascimento da alma. Neste momento a alma pode subir e se elevar infinitamente. Mas já que estou vendo que tem pessoas no público que não estão acreditando tanto no que eu estou falando, vamos trazer uma pequena prova científica, muito simples, que nos obriga a acreditar que há algo após a morte. Existe uma prova científica muito simples. O século XX está caracterizado pelo fato de ter entrado dentro do átomo. Nós sabemos, não se fala mais de moléculas, do átomo, átomo. Hoje, a ciência entrou em detalhes dentro do átomo e a gente sabe que realmente tem várias partículas. Se fala de prótons, de elétrons, de nêutrons, e hoje se fala de 20 ou 30 outros elementos menores. Mas a ciência diz que mesmo os objetos que você está olhando e pensa que eles estão totalmente parados, a verdade é que eles não estão parados. Lá dentro tem um movimento. Há os elétrons que estão em constante movimento no redor do nêutron, no redor do núcleo. Mesmo uma coisa que está totalmente parada, a ciência nos diz que não está parada. Está tendo movimento lá dentro, está tendo fricção. Apesar que a ciência não pode realmente nos afirmar qual é a posição certa do eleito. Nisto não chegaram ainda, quem sabe se vão chegar. Mas que há movimento, há. E quando há movimento, há energia. Não existe movimento sem energia. E hoje realmente nós sabemos que o principal, isto é a teoria que realmente mudou muito neste século, que somente mudando um pouquinho a configuração lá dos elétrons, dos prótons, isto pode fazer fusões enormes que podem acabar com o globo. Só que acontece? Hoje a ciência chegou a dizer uma coisa que consta nos livros do Arizal, em Kabbalah, que tudo tem energia, e nós chamamos isso tudo tem alma. Tudo tem faísca divina. Nos livros de Kabbalah a gente diz que não somente tem o homem tem uma alma, mas também a planta tem uma alma, também o animal tem uma alma, e até a pedra, e até a água tem uma faísca divina lá dentro. A ciência chama isto de energia, chama isto de movimento. Vamos um passo na frente. 200 anos atrás, houve um cientista, me parece francês, que disse uma regra interessante. Nada se perde, tudo se recupera. A regra de Lavoisier, todo mundo sabe que não há uma perda de energia. Há somente o que há? Há uma transformação. A gente sabe que vários sistemas de energia, pode haver uma mudança de energia solar para energia nuclear e assim diante. As energias vão mudando, mas nada se perde. A verdade é que isto também constava nos nossos livros. No Zohar, que foi terminado no século 3, já consta lá uma palavra muito interessante. Lo it avit klum beolam, estou citando, afilu hevel de puma. Não se perde nada neste mundo, nem o ar, nem as ondulações do ar, quando a pessoa fala, tudo está sendo registrado, tudo é guardado. Assim diz o Zohar. Nada se muda. O profeta Amós, um dos nossos profetas, está dizendo o seguinte. Ki hinei yotzer harim, u bore ruach, u magid le adam masicho. Vou traduzindo. Da mesma forma que Deus criou as montanhas e criou o vento, assim ele pode dizer para cada pessoa o que ele falou. O que significa? Da mesma forma que quando você fala na frente de uma montanha, há um eco, o vento está transportando sua voz, ela volta como se fosse gravada, assim também todas as palavras e todas as nossas conversas já estão gravadas e não se perdem. Porque quando se conversa também tem energia, alguém tem um movimento, tudo se guarda. Só o princípio do gravador e do vídeo, tudo isto, na verdade, se a gente procura bem nos nossos livros, não há novidade. Mas voltando ao nosso assunto, o que, que diz a ciência? Tudo tem movimento, tudo tem energia, energia não se perde. Agora, se o homem, que somos nós, encontrou esta teoria, e ela se averigua realmente, se demonstrou verdade, vamos extrapolar para nós o homem. Nós também temos energia, que é a alma. Esta energia não se perde, ela se recupera. Se o homem chegou a entender que isto é assim na matéria, quanto mais, kal vachomer, quanto mais isto é válido para nós homens, que temos uma energia, que temos uma alma. Vocês pensam que esta alma vai embora e acaba tudo? Claro que não. A alma continua, ela é eterna, é uma parte divina. Da mesma forma que Deus é perpétuo, assim a alma nunca acaba. Isto é cientificamente falando. A própria ciência diz, a energia não se perde. Após que a gente entendeu isto, apesar que é difícil imaginar isto, nós podemos entender um pouco mais. Por que que realmente em hebraico, quando a gente olha a língua hebraica, é interessante que a palavra morrer, mitá, quase não é usada. Existem mais de 8 ou 10 sinônimos para definir a morte, alguém que foi embora. A gente fala niftar, niftar leolamo, ele foi para seu mundo. Halach leolamo, a gente fala histalkut, ele foi para lá, ele andou. A gente fala lemenuchot, a gente usa... Shachav imabotav, deitou com seus antepassados. 1000 sinônimos, mas nenhum deles significa que acabou. Cada um deles significa andar de um lugar para o outro. se conta uma história só para ilustrar isto melhor, por que que a gente não chega a entender isto? Havia dois gêmeos que estavam no ventre materno durante a gravidez. Eles estavam discutindo. Um deles falou: escuta, eu fiquei sabendo, me falaram que há um outro mundo lá fora, bem diferente. Lá não precisa ficar curvado e sentado, lá pode andar de pé, e lá tem ar, e tem céu azul, tem plantas verdes. Outro falou: faz favor com tuas ideias modernas, acaba com isto. O mundo é aqui mesmo, e quando não tem mais aqui, acabou tudo. E ela e assim estão discutindo, um mês vai, e um falando a teoria dele: não, estou te falando, existe outra coisa por aqui. E outro diz: aqui é o mundo, é isto mesmo, podemos nadar um pouco, existe o líquido amniótico, mas que isso não existe, é isto mesmo. De repente, chega o parto, e aquele que acreditava que realmente tem um outro mundo, de repente ele cai para fora, e se ouve um choro tremendo, e o outro está pensando: olha meu irmão, que bom, ele pensou que tem um outro mundo, agora ele está chorando, acabou tudo. A verdade é que 2 minutos depois ele também está lá fora, e ele está vendo a realidade, que pode andar de pé, e que tem um céu azul, e que tem plantas verdes, e que tem outras coisas. Nós não enxergamos, por isso que é difícil nesta era, muitas vezes a gente pensa coisas que a gente não vê, não existem. É um grande erro. É um grande erro, principalmente nesta era moderna. Nós temos que saber que tem uma série de coisas que a gente não enxerga e elas existem. Alguém enxerga a eletricidade? Nós estamos vendo o efeito da eletricidade. Eu empurro um botão aqui e acende aqui. Alguém enxerga magnetismo? Estamos vendo os efeitos do magnetismo. Tem uma série de coisas que a gente não vê e elas existem. Como existe, claro, 1000 conceitos abstratos de amor, amizade, etc, etc. Mas estou falando de coisas bem físicas. Só que acontece? Este irmão que estava lá no ventre materno não podia acreditar, ele não podia ver, mas ele via somente uma parte da imagem. Quando uma pessoa está vendo uma parte da imagem, o que ele conhece? É como ver metade de um quadro. Quando você está vendo metade de um quadro, você não pode julgar. Existe, sobre este assunto, você julgando só o que você vê, existe uma história que vale a pena contar, uma pequenininha, desculpa, nós temos o costume de ilustrar com exemplos. No início da era comunista na Rússia, havia um professor que foi incumbido para explicar aos seus alunos, foi incumbido para explicar aos seus alunos, desculpa, que realmente não há Deus. Ele entrou na sala de aula e ele falou: hoje vou convencer a vocês que não há Deus. Tudo bem, ele mostrou para os seus alunos: vocês estão vendo a parede? Sim. Ela existe? Sim. Vocês estão vendo a cadeira? Existe? Sim. Vocês estão vendo a mesa? Sim. Ela existe? Sim. Vocês estão vendo Deus? Não. Existe? Não. Havia um pequeno Moishila na classe. Ele falou: professor, posso falar uma palavra, por favor? Ele se levantou o pequenininho e disse o seguinte: vocês estão vendo a parede? Sim. Existe? Sim. Estão vendo a cadeira? Sim. Existe? Sim. Estão vendo a inteligência do professor? Não. Existe? Não. Entende? Nós temos que saber que após esta vida começa uma outra vida. E daqui a pouco vamos falar quais são as etapas e como funciona. O grande problema nosso é que realmente, quando nasce uma criança, todos nós ficamos alegres. O único que está chorando é a criança. E quando sai deste mundo, parte deste mundo, um falecido, um ente querido, todos estão chorando. Mas muitas chances que o único que está rindo é este falecido. Que ele está sentindo e sabendo que ele está indo para um mundo mais elevado. Obviamente, há leis de luto. O luto existe porque realmente a gente sente a falta física da pessoa. Isto nós reconhecemos. E o luto no judaísmo é para demonstrar que a gente sente e sabe. Mas nós acreditamos que há uma continuação, a alma vai se elevando, a alma está cuidando e olhando para os entes da família e assim diante. O Midrash está dando um exemplo. Isto é o costume dos homens. O Midrash está dando um exemplo. Quando um navio sai do porto, todo mundo está feliz. Se faz uma grande festa. Existem até alguns que inauguram o navio, jogam uma champanhe, se faz uma festinha enorme. Quando volta um navio para o porto, ninguém está, na verdade, feliz e alegre. Olha como está errado. Vamos pensar 2 minutos. Aquele navio que está saindo para o mar agora, a gente não sabe o que vai acontecer com ele. Pode haver tempestades, pode haver tripulações, pode haver problemas enormes lá no mar. Quem sabe o que vai acontecer? O que você está festejando? Aquele que voltou feliz, aquele que voltou com todo mundo e chegou finalmente no porto, é este que você deve festejar. Mas os homens são diferentes. Mas a verdade é que quando uma pessoa termina a sua vida e cumpriu sua missão e fez o que devia, isto é o momento, na verdade, que a gente pode ficar feliz. Quando a gente começa, quem sabe o que vai acontecer durante a vida. Se conta uma história não judaica com o rei Dario da Pérsia faleceu bastante jovem. Ele, antes de morrer, chamou a mãe e a esposa e falou para eles: não estou deixando o testamento. Minha única e última vontade é, por favor, não chora. Não choram minha morte, a não ser se alguém vem lhe contar alguma coisa errada do rei. Se vem uma pessoa e vai lhe contar alguma coisa ruim sobre mim, neste momento vocês podem chorar à vontade. Até lá, não, por favor. E faleceu. E elas se contiveram, se realmente não se conteram, não choraram, era difícil, não choraram, aguardando eventualmente esta notícia, alguém contar alguma coisa ruim sobre o rei. Mas não apareceu ninguém, e não choraram. E os sábios da época disseram: olha como inteligente foi este homem. Ele entendeu que não se chora a morte, se chora, na verdade, a maldade, se chora as más ações que o homem faz, não a morte. Ele entendeu isto e elas não choraram. Isto é uma ciência difícil a aplicar na prática, na vida, mas a realidade é esta: há uma vida pós-vida. Pelo judaísmo, a alma saindo do corpo, na hora do desenlace, existem 7 viagens. Eu diria que são 7 vezes que o homem está sendo julgado e 7 viagens da alma. Pela Kabbalah, 30 dias antes da morte, estou falando de uma morte natural, não estou falando de uma morte súbita, mas 30 dias antes da morte, já a alma começa pouco a pouco a se desligar do corpo. 30 dias. Nas últimas horas antes da morte, existe o que se chama tselem. A imagem da pessoa começa a se retirar. Existe até relatos de pessoas que viram como uma mudança na pessoa, como se fosse que a sombra se retirou dele. Depois existe a própria morte, o que se chama yetziat nefesh, a alma sai do corpo. Depois existe 3 dias. Nos 3 primeiros dias, a alma está ainda no corpo. E por isto, pelo judaísmo, são 3 dias de choro. No 7º dia é mais uma etapa. Durante 7 dias a alma vai e volta na própria casa do falecido. Ela está pairando entre o túmulo e a casa. Isto é o motivo por que nós judeus façamos questão, ou pelo menos tentamos a fazer a reza de um falecido na casa onde ele morava. Após os 7 dias há uma etapa de 30 dias, que a gente sabe que é a etapa dos cabelos e da barba, normalmente. E depois tem os 12 meses. Após 12 meses, há um desenlace total. Durante 12 meses, a alma ainda está ligada ao lugar onde que ela foi enterrada, ao lugar onde que o corpo dela foi enterrado. E após 12 meses, a alma não tem mais ligação, a não ser um fio bem fininho de ligação com este lugar. Ele não se retirou totalmente, mas já não está mais lá. Isto corresponde com os vários julgamentos que o homem passa, que são também 7. Na hora que a pessoa falece, depois existe como se fosse que toda a vida dele passa na frente dele, como se fosse um vídeo. Depois existe o julgamento no túmulo, o que se chama em hebraico Chibut HaKever, purgatório tumular, que é uma luta. Existe o julgamento da deterioração do corpo. Existe mais tarde o Gehinom, que é o contrário do paraíso, que a gente chamará a tinturaria. E depois existe algo que se chama Kaf Hakela. Kaf Hakela significa vão da funda. Eu vou explicar isso daqui a pouco. São 7 etapas. Não vamos se assustar. Vamos. Todas estas etapas são simplesmente para permitir a alma esquecer o que ela viu aqui na Terra, para permitir-la a se elevar cada vez mais. Não esquece que nós estamos no mundo das almas, é um mundo espiritual, não há matéria, e durante toda a nossa vida, a gente acumulou muitas impressões da vida física. Alguns deram muita importância à vida física, outros menos, mas existe algo que tem que ser retirada para poder apreciar e poder subir mais. A pessoa tem que esquecer do passado. Isto são as várias etapas que a alma passa. Havia um sábio no Talmud que conhecia todo o Talmud babilônio, Rabi Zera. Ele queria estudar o Talmud de Yerushalmi. É um Talmud muito complicado e diferente. Está escrito que ele fez 100 jejuns para esquecer o Talmud Bavli. Atrapalhava. Era uma ciência que atrapalhava para poder começar a estudar o Talmud babilônio. Somente extrapolando, é uma ilustração para entender o que significa, na verdade, o purgatório tumular. Chibut HaKever. Chibut HaKever, os cabalistas dizem, como se fosse, você pega uma roupa que tem muita poeira, você dá uma chacoalhada para tirar as manchas. A pessoa, e principalmente a alma, que a alma é a pessoa, como nós falamos antes, tem que esquecer do mundo físico para poder aproveitar e poder se elevar cada vez mais. Isto se chama purgatório tumular. Kaf Hakela, o vão da funda, é algo mais complicado. Vão da funda é como se você está sendo jogado fundo. É como se uma pessoa está sendo jogada de um lado para o outro. O que significa? É um castigo. A pessoa está sofrendo da seguinte maneira. Ele começa a chegar a entender o mundo espiritual, começa a apreciá-lo, de repente traz-lhe de volta para o mundo material. Gosta do mundo material, volta para o espiritual. É uma ida e volta. Isto se chama capa, aquela onda funda. Isto são, claro, etapas espirituais que a gente não pode entrar em muitos detalhes, mas isto, todas elas, nós chamamos elas maneiras para poder esbranquear mais a alma, para ela poder realmente subir e se levar mais. O Gan Eden, o paraíso, é um mundo infinito. Apesar que na Kabbalah ele está dividido em dois, Gan Eden Elyon e Atarton, o paraíso superior e inferior, mas os nossos sábios dizem que há infinitos níveis. E realmente lá em cima existe o conceito do tempo. Nós acreditamos que a alma de um falecido, cada ano, quando volta a data do falecimento, que normalmente os filhos falam Kaddish, etc., a alma está subindo para um nível mais elevado ainda. Só já que se trata de infinitos níveis, cada vez mais alto, e existe o conceito de tempo, por isso que os filhos aqui embaixo estão mantendo esta data de falecimento, é necessário para subir cada vez mais alto, de mais limpeza, de mais pureza, de mais refinação. E isso são os níveis que estou falando. Gehinom é uma coisa que a gente nem deveria falar, mas já que estamos falando do paraíso, não podemos esquecer de falar do contrário. Gehinom, a maioria das almas passam, mas por 12 meses. Ninguém fica eternamente no Gehinom. O inferno, para começar, é muito importante que todos nós retiramos qualquer ideia cristã que pode ter chegado à nossa cabeça. Não tem no inferno nenhum Satanás com garfo grande ou fogos enormes, etc. Tudo isto são fogo físico, existe somente nesta terra física. Lá nós estamos num mundo espiritual onde que não há nenhuma matéria, nada de tangível. Tinturaria. E existem dois tipos de tinturarias, a seco e com água. A Kabbalah diz que existe Gehinom Shel Sheleg e Gehinom Shel Esh. Existe um inferno de fogo e um inferno de água. Talvez de lá que eles tiraram estas ideias erradas. O que significa inferno de fogo e inferno de água? Eu vou lhe explicar isto para entender melhor. Afinal, lá é uma consequência do que nós fizemos aqui. Apesar que a gente podia perguntar esta pergunta, é uma pergunta importante, se a alma já estava no mundo das almas, e ela desceu para cá, para depois voltar para lá, por quê? Qual a vantagem? Por que a alma tem que descer aqui embaixo e viver 120 anos e se atrapalhar com 1000 dificuldades, adversidades, etc. para voltar lá? Fica lá. Fica lá, pronto. A explicação disto é muito simples. Numa palavra inglesa, a gente pode definir isto, challenge, o desafio. O desafio faz o homem. A dificuldade forma a pessoa. A pessoa que quer avançar na vida tem que passar por testes, por dificuldades. Se a pessoa quer ficar parada, tudo bem, pode ficar lá mesmo. Isso é bom para os anjos. Os homens não são chamados de omdim, fixos. Os homens são chamados de mehalchim, eles andam. É um andador, é um caminhador. O homem avança. E para avançar tem que ter dificuldades. Deus nos deu, com sua bondade infinita, a possibilidade da alma descer aqui embaixo para exteriorizar o potencial dela. A alma tem um potencial fantástico. Esta energia potencial tem que transformá-la em energia cinética. Tem que virar prático. E como que isso acontece? Quando um homem passa dificuldade. Quando o homem tem desafios. O homem que não tem desafios não avança. A gente diz em hebraico interessante. A palavra teste se chama em hebraico nisayon. E nisayon vem da palavra nes, uma bandeira, uma coisa elevada. O teste está aqui para elevar a pessoa. Quem de nós não sabe? Teve situações com a pessoa era um engenheiro, por exemplo. De repente perdeu o sustento, perdeu o emprego, etc. Ele está alguns meses parado. De repente ele começa a pegar papel, ele começa a desenhar, fazer algumas figuras. Não passa 3 meses, ele se torna pintor. E de repente ele tem sucesso na vida. Uma coisa fabulosa. Ele nem sabia que ele tem este dom da pintura. Como surgiu? Pela dificuldade, pelo aperto. Agora ele revelou que no íntimo da alma dele existe, na verdade, uma força, um dom especial, uma faculdade que permite ele ser um pintor. E assim na vida muitas coisas. Existem relatos que na Segunda Guerra Mundial, quando houve os alarmes para as pessoas fugirem das bombas e se colocar nos miklatim, descer nos bunkers, pessoas que estavam em cadeiras de rodas, anos, de repente levantaram e correram. O que significa? São mentirosos? Não. Eles mesmo não sabiam que havia ainda um pouco de vitalidade nas pernas. Isto significa a dificuldade. Para colocar o potencial do homem, revelá-lo. Por isto que a alma veio aqui. Isto é a primeira explicação. Ou em poucas palavras, todos nós preferimos ganhar uma planta bonita e grande que receber uma pequena semente embrulhada num papel presente, etc. Por quê? Ah, se vai dar nesta sementinha pequena, até a planta. Só coloca lá dentro, a planta vai crescer. A gente prefere a planta. Lá em cima é o potencial. A vida aqui embaixo, apesar das dificuldades, apesar de todas as peripécias que o homem passa, vale a pena, porque eleva a pessoa. E a segunda explicação, Rotze Adam Bekav Shelo, Yoter Metisha Kabim Shel Chavero. O homem prefere uma medida dele, que ele trabalhou para ela e se esforçou, que 9 que ele recebeu de presente. Os 100 cruzeiros que ele ganhou com suor, ele dá muito mais valor que os outros 10 que ele recebeu de presente. Que os outros 10 mil que ele recebeu de presente. A vida aqui, a gente luta, mas a gente tem o prazer da luta. É isto que nós conseguimos. Deus queria ser reconhecido por pessoas independentes que têm um livre-arbítrio, que podem conhecer o mal e que vão optar para ele. Por isto que nós vimos para cá. Isto é a resposta a esta grande pergunta. Por que a alma não ficou lá em cima? A alma veio aqui. Conheceu o mal. Está cercada de muita coisa errada. E apesar disto, de vez em quando tem um tempo para ouvir uma palavra divina. E se juntar numa sinagoga, ou fazer uma boa ação, ajudar o próximo. Isto valeu a pena. Isto significa o homem lutou. Isto que ele conseguiu e não recebeu de presente de Deus. Voltando ao nosso assunto. Existem dois tipos de guerrinom, dois tipos de tinturarias. Afinal, quando um homem chega lá em cima, a alma dele pode ir ou para o paraíso ou para o contrário. Se ela vai para o contrário, é porque houve uma certa omissão. Ou houve certas falhas, certos erros. Que não existe ninguém sem erros. Um homem aqui pode ter errado por dois motivos. Ou pelas paixões, pelo calor, ou pela frieza. Pela indiferença, exatamente. Existe o seguinte. O homem pode não ir na sinagoga e não seguir a palavra divina. Por quê? Ele tem outras paixões. Ele gosta de outras coisas. Ele gosta do misto quente. O que você quer? Ele gosta. Ele adora. Ele tem paixões para isto, para aquilo. São paixões. Isto é o calor. Já que ele pecou pelo calor, pelas paixões, lá em cima ele passa para o que nós chamamos um Gehenom Shel Eish. Aquele que errou aqui não por paixões, por indiferença. Existe a frieza. Ele não vai, não porque ele gosta de outras coisas. Simplesmente está frio, indiferente, não interessa. Isso se chama em Yiddish Gleichgültigkeit. Significa o desinteresse total. Tudo é tudo igual, deixa eu falar. Em outras palavras, esta frieza é como a água está fria. Este vai passar para um Gehenom Shel Mayim. Este vai para um Gehenom de água, de frieza. O calor é tratado com calor, é a frieza com frieza. São simplesmente simbolismos que ninguém de nós pensa que lá em cima há água ou fogo. Não há nem água, nem fogo. É simplesmente uma simbologia para explicar qual foi o erro da pessoa aqui e onde que ele vai lá. Da mesma forma, quando uma pessoa tem calor demais, uma infecção com pus, uma das maneiras de tratar o calor é com calor, colocando calor no redor, sai a infecção. Assim também se trata as paixões erradas. O que, é que tem que fazer quando uma pessoa tem paixões? Ele gosta, mas ele gosta da coisa errada. Tem que tentar canalizar estas paixões que ele tem para uma coisa boa. E o cara que está frio tem que dar uma chacoalhada para ele acordar. É isto que acontece. Isto é o Gehenom. Gehenom é nada mais que uma maneira que Deus colocou na sua bondade grande para nos aproximar, para nos lavar, para nos limpar, e por isso que eu chamo isso de tinturaria, para ser prontos após 11 meses, ou máximo 12 meses, e voltar para a porta do lado. Existe um livro do Dr. Raymond Moody, que me parece também fizeram um filme disto, que se chama Life After Life. Este médico fez uma pesquisa excelente, científica. Ele pegou dezenas de casos de pessoas que estavam com uma morte cerebral, que estavam numa situação comática durante muito e muito tempo, e de repente voltaram à vida. Ele fez um interview. Ele foi e fez uma entrevista com cada um deles, perguntando quais foram suas impressões. O que, que você sentiu? Há um filme disso, não é? Me parece. É muito interessante que todas estas pessoas falaram quase as mesmas coisas e contaram muita coisa interessante. Todos eles contaram. Eu estou aqui com um relato na minha frente, que eles estão sentindo, no momento que eles estavam entrando nesta situação de coma profundo, eles contaram como eles estão vendo um túnel escuro. E no fundo do túnel, há uma luz. Agora, meu objetivo não é lhe contar o que este homem está contando no livro, mas eu gostaria de fazer um paralelo, eu vou fazer isto imediatamente. Tudo! Mas tudo, fomos analisando o livro, que estas pessoas contaram, está relacionado preto no branco nas nossas fontes. Vou começar imediatamente com este primeiro ponto. O Zohar, para referência na porção de Vayechi, aqueles que querem olhar, diz claramente que o morto, a alma dele, quando sobe para cima, ela passa pela Maarat HaMachpelah, ela passa pela gruta de Marpelá, onde estão enterrados os patriarcas. Isto é o túnel. Depois todos eles disseram que no fundo do túnel eles viram uma luz enorme, uma luz ofuscante, alguma coisa especial. E esta luz parecia muito benéfica, muito especial. Se você olha nos nossos livros, de novo no Zohar, o Zohar está dizendo o seguinte: Deus disse para Moshe que lo yirani ha-adam v'chai. O homem não pode viver e viver. Viver ele não pode ver, mas morrendo ele vê. Assim diz o Zohar. E o Zohar diz: Ein adam met, ela em ken roe pnei ashrina. O homem não morre a não ser que ele vê a divindade, ele vê esta luz ofuscante. Palavra por palavra. Depois, todos contaram que na hora que eles estavam subindo ou sentindo esta luz, gente da família ou pessoas próximas, amigos, estavam indo ao encontro deles. Pessoas já falecidas ou amigos já falecidos estavam indo recebê-los. Isto corresponde com o que o Talmud diz. O Talmud diz que Rabbi Yochanan, na hora que ele faleceu, avisou seus alunos: prepara-se, aqui está entrando o rei Hizkiyahu para me receber, que era da família dele. Depois, todos eles estão dizendo que eles sentiram durante todo o tempo e ouviram, e eram conscientes de tudo que as pessoas falando no redor deles. Ouve bem. O que este médico falou? Aquele falou: não vale a pena. Esse falou: dá a injeção, não dá. Tira da máquina, não tira da máquina. Aquele chorando, aquele não chorando. Eles estavam ouvindo tudo. Vocês pensam que isto é novidade? Absolutamente nada. O Talmud diz que Rav disse para o aluno dele, ou para o amigo dele, Shmuel, na hora que se faz o discurso mortuário, por favor, se esforça a falar bem, porque estarei ouvindo. E assim tem outras histórias no Talmud, dizendo claramente que o morto sente, e sabe, e ouve. Que, aliás, isto é um dos motivos que nós temos o respeito máximo para um falecido. Para o corpo de um falecido. Depois, uma destas pessoas no livro do Moody conta que de repente ele ouviu como uma voz obrigando ele a voltar para trás. Não chegou sua hora ainda. Volta para trás! E realmente saíram do coma. Isto também consta na nossa literatura, baseado no verso Yesh nispe blo et, blo mishpat. Existe de vez em quando uma pessoa falece antes do tempo. Não chegou a hora ainda. Isso também existe. Depois, todos eles disseram que eles viram como se fosse, perderam a noção de tempo e espaço, e como se fosse um vídeo da vida estava rapidamente passando na frente deles. Tudo o que aconteceu com eles durante a vida. Como se fosse alguém filmou isso, está lá, mas sem noção de tempo, rapidamente está passando na frente, 1, 2, 3. Isto também consta nos nossos livros, que existe um momento que o homem tem que prestar contas. Depois, todos eles disseram, e com isso nós terminamos, porque realmente, que eles sentiram como se fosse muita bagagem foi dada para eles, muita força. E principalmente eles entenderam como é importante duas coisas quando eles saíram de lá. Todos estes que saíram do coma disseram: duas lições aprendemos, muito importante. Uma, muito importante o estudo, aumentar a bagagem intelectual. Dois, o amor ao próximo. Amar seu próximo, os atos de bondade, os atos de amizade, e assim, os laços entre as pessoas. Estas duas coisas também constam nos nossos livros. Existe um relato muito claro de uma pessoa que subiu para cima e voltou, e que diz: Ashrei mi sheba lekan vetalmudo beyado. Feliz a pessoa que vem lá em cima, ele tem seu Talmud, ele tem seu conhecimento e sua bagagem na mão. E também, esta lição de amar ao próximo me parece uma coisa interessante. Por que neste momento? Por que exatamente a alma se aproximando de Deus vê uma lição de amor ao próximo? A priori não tem nada a ver. Muita gente pensa que amar o próximo é uma lei da sociedade. Tem que amar o próximo, tem que ajudá-lo, tem que respeitá-lo, tem que tomar conta dos pobres, ajudar os doentes. É uma lei social, nada a ver com Deus a priori. Olha na Torá e veja uma coisa interessante. Quando Deus falou esta lei, ama teu próximo a ti mesmo, o verso termina, eu sou Deus. Ve'afta le'reacha kamocha, ani Hashem. Amar a seu próximo não é meramente uma lei da sociedade, é um comandamento divino. É algo que Deus nos dá para você respeitar o próximo, porque ele também tem um semblante divino como você. Ele é minha criatura. É algo muito mais profundo. Amar ao próximo é a lição que estas pessoas voltaram dela, sendo perto de Deus, porque isto é um mandamento divino. Não é algo só para a sociedade. É algo que você tem que entender, que o outro é criatura divina. Tem uma alma. Todas as almas têm o mesmo Pai Celestial. Me parece que estas palavras ou estas comparações são bastante fortes para nos deixar entender que realmente o mundo das almas é algo complexo, não é algo fácil. Nós falamos da vida, nós falamos da morte. Agora vamos ver se há contato entre os dois. Existe de vez em quando que uma alma lá em cima, por motivos diferentes, ela precisa se elevar mais, ou ela não terminou a missão dela. E resolve lá que esta alma volta para cá. Isto se chama a reencarnação. Em hebraico, Gilgul. Muita gente pensa que isto é uma crença que não é nada judaica. Saiba que isto faz parte integral da nossa fé. O Gilgul, os Gilgulim, o fato de uma pessoa voltar para cá várias vezes, nós vamos ver daqui a pouco que o processo pode ser até complicado. Aliás, a reencarnação explica para nós muitas coisas complexas. Justos que sofrem, situações difíceis, crianças, prodígios, morte, mortalidade infantil e assim diante. A verdade é o seguinte, como eu disse antes, um homem durante a vida tem uma certa missão a cumprir. Ele deveria revelar pelo menos 3 ou 5 das partes da alma. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. O homem durante a vida dele deve pelo menos tentar acabar com as 4 partes do estudo da Torá. Pshat, Remesh, Drash, Vesod. São as 4 maneiras diferentes de estudar a Torá, que forma a palavra Pardes. Se a pessoa não termina a sua missão, ou se a pessoa só revelou e elevou o nefesh, este nefesh está salvo, está alto, está elevado. Deus dá para ele uma segunda possibilidade e somente o ruach, o espírito, volta numa outra pessoa. Existe a reencarnação. A reencarnação pode ser de vez em quando um benefício, uma coisa boa, e de vez em quando pode ser um castigo. Quando a pessoa sabe aproveitar da volta para cá, nesta vida nova, e ele realmente eleva-se, ele faz algumas boas ações, neste caso, o que que acontece? A reencarnação, o Gilgul, é algo benéfico, porque ele vai se elevando cada vez mais. Pode acontecer, por exemplo, que uma alma está 500 anos no paraíso. Não necessariamente que isso aconteça imediatamente, já está 500 anos lá, e de repente querem elevá-la para um nível superior, mas ele não está pronto para isso. A alma, após 500 anos, depois do falecimento, desce para cá, entra numa vida nova, para poder receber o que falta para ele, porque lá em cima não há possibilidade de se elevar. Lá em cima a pessoa pode se elevar só com o que ele acumulou já, ou pelos atos bons dos filhos também, ou dos netos, parentes. Só que acontece? Ele vem para cá e tem uma nova vida. Só que é muito importante saber o seguinte, esta nova vida, que apesar que é uma faísca da alma anterior, é uma vida individual. A pessoa não perde nada da sua individualidade, ele tem o seu caráter próprio, e eu diria mais que na maioria dos casos ele não está nem sabendo que ele é uma segunda vida, uma terceira vida. Normalmente isso acontece até 4 vezes. Se a pessoa faz tantas boas ações, pode acontecer mais. Mas se durante 3 ou 4 vezes ele não conseguiu se elevar, neste caso, normalmente não volta mais e haverá outras maneiras de se elevar. Um exemplo para entender esta nova vida, que apesar que é uma faísca da primeira, mas é uma vida individual, um exemplo muito simples é uma vela ou uma tocha. Se você tem uma vela e você pega uma outra vela e prende da primeira um pouco da chama e acende a segunda, A primeira não perdeu nada. E a segunda está iluminando da mesma forma. Isso que acontece. A vitalidade desta alma vitalizante, como nós falamos antes, este nefesh ruach neshama, este espírito, esta ânima, ela pode dar vida para muitos corpos, sem problema nenhum. E não perde nada, nem o primeiro, nem o segundo. Cada uma tem sua vida particular, com seu caráter genuíno e suas características individuais. Aliás, uma prova disso é muito simples. Que hoje em dia, pelos livros cabalísticos, a maioria das almas, a grande maioria das almas, são almas velhas. Almas antigas, que já vieram para o mundo. E ninguém está sentindo isso. Eu não estou suspeitando ninguém aqui no público ter uma alma nova, a priori. Por quê? Porque a pessoa tem uma vida nova, ele muitas vezes nem sabe o que, que ele deve consertar. Ele não está sabendo o que está faltando. Mas durante a vida, alguma coisa vai levá-lo a este momento, ao que falta exatamente. E muitas vezes o que falta é muito pouco. Uma coisa pequenininha. Por isso que a gente vê que tem pessoas que têm uma vida curta, breve, principalmente crianças, ou esses prodígios que a gente vê aqui, você está vendo que, foi, que é um caráter hoje antigo. É como se fosse a vida dele começou acima do aspecto da vida anterior. Uma criança de 12 anos que sabe tanta coisa, um prodígio na música, um Roberto Benzi, 11 anos, está dirigindo uma orquestra, você está sentindo que alguma coisa não está normal aqui. Tem muita bagagem anterior. Isto se chama reencarnação. Em hebraico, Torat HaGilgulim. Só para ilustrar um pouquinho, nós não temos tanto tempo, mas só para ilustrar um pouquinho, nós tivemos um grande sábio que se chamava o Arizal. O Arizal, o nome verdadeiro dele era Rabbi Yitzhak Luria. Viveu no começo do século XVI na cidade de Tzfat, Safed, no norte de Israel. Ele era um cabalista do maior porte. Faleceu com 34 anos. Um homem excepcional. Ficou 10 a 15 anos recluso no Egito, nas margens do Nilo, aprendendo, estudando. Houve revelações de Eliyahu HaNavi. Ele escreveu uma série de livros cabalísticos. Ele revelou para nós todos os livros de Kabbalah posteriores, do Maral de Prague, do Baal Shem Tov, todos baseados na Kabbalah luriânica. E este homem escreveu um livro que se chama O Portão das Reencarnações. E lá ele conta realmente, aliás, o Arizal era um homem que era até perigoso encontrar na rua, porque quando ele olhava para a pessoa, ele podia dizer, você fulano, ciclano, ontem fez aquilo, você na primeira vida era aquilo, na segunda era isso. Ele realmente falava, entendia a língua das plantas e dos pássaros. Ele não tinha ciência que estava escondida, ocultada para ele. Era um homem muito especial, tem muitos livros a respeito. O maior aluno dele era um homem de 80 anos, Rabbi Chaim Vital, que escreveu as obras dele, o Arizal não escreveu. E este homem nos ensinou muito a respeito do Gilgulim. Eu vou só dar alguns exemplos, porque a aula não permite entrar em detalhes, apesar que é uma ciência interessante, mas vocês vão ver como as coisas batem. Por exemplo, vamos pegar alguns exemplos. Caim matou Abel. Todos nós sabemos isso. Diz o Arizal que Abel, o morto, voltou em Moshe. Uma faísca da alma dele voltou em Moisés. Caim, Nefesh, Ruach, Neshama, as três partes da alma, voltaram em três pessoas diferentes, aliás, contemporâneas. Um deles é Yitro, um outro é, na verdade, Korach, e o terceiro é o egípcio. Moshe matou o egípcio. Na hora da briga, se lembra que havia um egípcio que queria matar um judeu. Moshe chegou, ele viu isso, matou o egípcio. Moshe casou com a filha de Yitro e brigou com Korach, que tentou fazer uma rebelião. E Korach era o Caim. E se você analisa isso em profundidade, não é o momento. A briga entre Caim e Abel era realmente por causa de uma terceira irmã que havia lá. E você está vendo que o conserto, a maneira de consertar isto foi quando Moshe casou com a filha de Yitro. Quando Moshe acabou com o egípcio. E quando Moshe apaziguou Korach, que estava brigando com ele. Pegamos um outro exemplo. Moshe casou com uma mulher Tzipora. Tzipora não estava na saída do Egito. Na saída do Egito, nós sabemos que as mulheres cantaram um cântico para Deus, agradecendo na hora da abertura do mar. Diz o Arizal, Zipora voltou numa mulher que era uma profetisa, uma juíza que chamava Débora. Débora cantou uma canção para Deus, o Tanakh, Vatashar Dvora, porque faltava, na verdade, a primeira. Ela era a única que não participou. E tudo isto Arizal traz a prova de versículos, de nomes e de valores numéricos, sucessões das letras. Você realmente está vendo o assunto, é impossível inventar isso. Jacob, após 22 anos não ter encontrado o irmão dele, Esaú, Esav, ele finalmente se reencontraram e Jacob se prostrou na frente dele 3 vezes. Não que ele se ajoelhou, que Deus não se... Mas se curvou um pouquinho, assim diz a Torá. Isso foi um erro. O homem tão sagrado, o pai das 12 tribos, não podia ter feito isto. Diz o Arizal, muitos anos depois, houve duas pessoas. Um se chama Haman, o outro Mordecai, na história de Purim. Mordecai é uma reencarnação de Jacob. Haman é uma reencarnação de Saul. Qual era o grande problema? Mordecai não podia se curvar na frente de Haman. E cada vez que Mordecai passava na frente de Haman, Haman ficava furioso e Mordecai não se curvando. Era a maneira de consertar a vida primeira. Houve um homem na nossa história que se chamava Onkelos. Não sei se vocês ouviram falar dele. Onkelos, filho de Clonimus. Ele era um sobrinho de Titus. Titus, aquele imperador que destruiu o templo, aquele homem perverso que não tem palavras para descrevê-lo, ele teve um sobrinho que se converteu ao judaísmo. Um convertido sincero, um homem muito, muito culto. Ele é tão culto que ele escreveu um comentário sobre a Torá que está impresso em qualquer Bíblia, em qualquer Humash, tem um Onkelos do lado, se pode olhar. Um homem fabuloso. Diz o Arizal, explicando isto à base de vários versículos. Houve um certo momento que Esav queria matar Jacob. E Esav mandou o filho dele, Elifaz, vai e mata Jacob. E Elifaz encontrou Jacob, mas não escutou o pai, não matou ele. Não queria escutá-lo. Teve piedade de Jacob, sabia que Jacob tinha razão, não matou ele. Ele falou, e como faço agora com a obediência ao pai? Então, Jacob falou para ele, pega todos os meus bens. E o pobre, é um pobre coitado, como se fosse morto, você pode dizer ao teu pai que você cumpriu sua missão. Mas não matou ele. Explica o Arizal. Onkelos, ele explica o seguinte, Esaú voltou em Titus. Onkelos, o convertido, voltou, isto é Elifaz, na verdade. Quando Onkelos queria se converter, ele foi perguntar a opinião do tio dele. Titus disse para ele de nenhum jeito. Onkelos não escutou, se converteu. E assim ele entra em fases da pessoa, em cada detalhe, não posso entender. Onkelos, num certo momento da vida dele, pegou os bens que ele acabou de herdar e jogou para o mar. Por quê? Porque na primeira fase ele pegou, na verdade, os bens de Jacob. Ele não queria ficar com eles, não era dele. E assim ele entra em detalhes e detalhes, pode explicar 1000 pequenos detalhes. A rainha do Egito, Malkat Mitzrayim, casou com Paró, que casou com Salomão. Não é nada mais que, na verdade, a filha do faraó, que se converteu para o judaísmo, que retirou Moisés. E assim, tantos e tantos detalhes, o Arizal tem um livro inteiro, no qual ele diz sobre todos os sábios do Talmud, quem é a alma dele, de onde que ele vem, qual é o concerto dele, todas as personalidades da Bíblia, ele analisa um por um, é um livro muito interessante, isto se chama Os Gilgulim. Acontece de vez em quando, com uma alma lá em cima, não deixam entrar no Gênom, porque a pessoa que quer passar pela tintoraria para se limpar, não deixam. Ele quer voltar em reencarnação, também não deixa. Esta alma está perdida, está errando. Está errando. Esta alma se sente perdida e ela procura um corpo vulnerável para entrar. Isto é um outro conceito que se chama Dibuk. Dibuking. Isto, Dibuk, a palavra certa é um encoste. A palavra... Um encoste de almas, Dibuk vem da palavra hebraica Devek. Colar, apegar-se, encostar. O povo brasileiro diz, ele está possuído. Isso também existe no judaísmo, é extremamente raro, não é uma coisa comum, mas pode acontecer que realmente há uma alma perdida e esta alma está procurando uma personalidade para poder se exteriorizar. Ela precisa de um corpo. Alma sem corpo não funciona. Precisa dos dois. E ela entra num corpo, mas aqui tem algumas condições. Ela pode entrar num corpo só se o corpo está vulnerável. Se o corpo está fraco. Como que se reconhece isto? Existem certos sintomas. De repente a pessoa começa a falar de uma voz estranha. Começa a ter dores e fisicamente não encontra nada. Ou de repente ela começa a falar uma língua que ela nem conhece. Ou falar de coisas que não tem nada a ver. E se está começando a haver uma dupla personalidade. Se começa a ver que a pessoa é estranha. Neste momento, tem que chamar um sábio, exorcista, para ajudar esta pessoa, porque os dois estão sofrendo. Não há lugar num corpo para duas almas. Impossível. Duas almas não podem viver e existir dentro do mesmo corpo. Isto é impossível. Os dois estão sofrendo. Eu volto a repetir, isto acontece somente se há realmente alguma vulnerabilidade espiritual. A pessoa está espiritualmente fraca ou não há mezuzá. A primeira coisa, por exemplo, a mezuzá. Uma pessoa tendo uma mezuzá caché na porta, isso não pode acontecer. Impossível. Hoje, em dias, se diz que o Arizal com seus alunos quase retiraram todos os dibuquim do mundo. Uma coisa muito rara. A gente sabe de alguns casos aqui e lá, mas é muito raro. E se acontece somente um homem com extremamente grande pureza, sabedoria grande, que sabe apelar a esses nomes cabalísticos, a sabedoria, e que sabe realmente como tratar para poder salvar os dois, porque se persiste nesta situação, a pessoa vem a falecer ou vem a ter problemas, porque não é possível duas almas conviver no mesmo corpo. Isso não é possível em condições normais. Quer dizer, com as duas querendo se exteriorizar. Existem muitas histórias do Arizal e do Chaim Vital, que viveu mais tarde em Bagdá, sobre casos de dibuquim, de exorcismo, como que ele fez, o que que ele fez, e como que ele chamou. Não vamos citar casos agora, não é o momento. Mas saiba que isto também, quando chega o sábio e retira a alma, no final ele está elevando e refinando esta alma também. Por quê? Porque a alma que está lá dentro do corpo normalmente se confessa em público, fala qual foi o erro dela, por que ela chegou aqui, o que ela procurou. E o sábio tem que rezar para ela poder voltar a seu lugar. E isto é uma das maneiras desta alma realmente se elevar e subir de novo. Isto se chama na nossa literatura dibukim. Existe um outro caso que se chama ibur, quando uma alma pode encostar numa outra pessoa e não acontece nada, porque isto já é uma situação diferente. Pode haver, por exemplo, que uma alma lá em cima está chegando a ver uma pessoa conhecida da família que está com dificuldade de estudo, de cumprimento da lei, que seja uma dificuldade espiritual, e quer ajudá-lo, dar uma força para ele. Neste caso, a alma de cima, uma faísca dela, encosta nesta pessoa para ajudá-lo. Isso se chama ibur. Ibur é como se fosse uma gravidez. Da mesma forma que uma mulher grávida, ela não perde nada da personalidade dela, apesar que ela tenha algo dentro da barriga. Assim também, neste caso de ibur, ou de ibur, apesar que há uma alma encostada, não afeta nada, porque a alma não veio para se exteriorizar, ela veio só para dar uma ajuda, para dar um estímulo, para dar um empurrão. Isso é ibur. Isso é uma exceção ao ibur. Pode acontecer de vez em quando. Terminando esta palestra com o contato entre vivos e mortos, é muito simples. O judaísmo permite o contato só se realmente os mortos procuram este contato, não quando os vivos o procuram. Vou me explicando. Existem técnicas ou existem feiticeiros que realmente são capazes de chamar de volta a alma de falecidos para conversar com eles. A maioria são charlatãs, não se preocupa. Mas pode haver que um realmente sabe como fazer isso. É uma força que existe, a própria Torá nos diz que a coisa existe, e há uma proibição explícita nos nossos livros que diz: por favor, Vocês não frequentarão Altiu Doresh Elametim. Não procura falar com os mortos. Nem para saber o futuro, o que vai acontecer, qual vai ser seu destino. Não procura fazer isso. Não pode, no judaísmo, atrapalhar o descanso dos mortos. É uma grave proibição. Então, se a Torá proíbe, é um sinal que a coisa existe. Porque se não existia, não precisava falar a respeito. A coisa existe, mas não é para você. Tem certas coisas que existem, não são para nós. O peixe vive muito bem na água, se ele quer viver no ar, não funciona. E vice-versa, a mesma coisa se o pássaro quer viver na água. A Torá nos conta um episódio que houve um judeu que fez isto. Um judeu muito importante. O primeiro rei dos judeus, Saul, estava numa situação gravíssima. O profeta Samuel tinha falecido. Ele não tinha mais o espírito divino com ele. Ele estava preocupado se sai na guerra ou não sai na guerra contra os filisteus. O que vai acontecer? E Saul, no momento de desespero, foi procurando uma quiromante, uma destas feiticeiras da época, chamava Baalat Ov, para saber o que faz. Aliás, aqui se está vendo como a Torá é divina. Quando há um erro, a Torá não se omite de mencioná-lo. Na Torá está mencionado o erro de Salomão, o erro de David, o erro de Moisés, o erro de Saul. Nosso livro não é somente a epopeia do povo judeu, as coisas boas. A gente menciona os erros. Saul foi procurar esta mulher, pedindo para trazer a alma de Samuel. Ela fez. Trouxe a alma de Samuel. E se vocês olham lá no diálogo, a primeira coisa que Samuel pergunta a ele, por que você atrapalhou meu descanso? Muito chateado. Aliás, os comentários dizem que isso aconteceu nos 12 meses após o falecimento. Chamaram a alma do morto mais fácil durante os 12 meses, como explicamos antes. E Samuel disse para ele, você vai acabar indo na guerra contra os filisteus, contra os filisteus, mas daqui a pouco você com teus três filhos estarão aqui comigo. E o fim de Saul foi bastante triste, infelizmente, como a gente sabe, ele faleceu nesta guerra, etc, etc. Mas existe a coisa, nós não estamos desmentindo ou tentando falar que a coisa não existe, ela pode eventualmente existir, não acredita em todas as mesas redondas que estão vendendo por aqui, claro que não é tudo, há muita mentira. A coisa pode existir, mas um judeu não pode procurar a falar com mortos. A não ser que os mortos querem um certo contato. Por exemplo, através do sonho. Pode acontecer uma pessoa sonha com seu avô, seu bisavô, ou com uma certa mensagem. E se a mensagem é repetida, apesar que no sonho também há muita futilidade, mas se a mensagem é repetida, neste caso, pode haver uma certa verdade. Mas neste caso, o morto procura. Há uma história, num livro do século XI, há uma história conhecida lá que diz que havia um homem que faleceu, fizeram o caixão e depois o filho, dos restos da madeira do caixão, ele fez um violão para tocar música. E a alma do falecido lá em cima não gostou. Estava realmente bastante atrapalhada com isto e após vários sonhos repetidos, finalmente contou para os vivos o que estava atrapalhando ele, porque já um dos filhos começou a ficar doente, etc, etc. E no final, salvou, retiraram, quebraram o violão, etc. Há vários casos, isso é um caso antigo, estou lhe contando, existem muitos casos no Talmud de certas almas de falecidos querer conversar com falecidos. Há uma história, Rabbi Yehuda Hanassi, o compilador da Mishnah, o grande Rabbi Yehuda, o príncipe, durante os 12 primeiros meses do falecimento dele, o Talmud diz que ele voltava cada sexta-feira à noite para casa e fazia o Kiddush. Até que uma das vizinhas ficou sabendo, entrou, ele parou de vir para não minimizar a grandeza dos outros sábios, dizer que eles não são capazes. Quer dizer, o morto pode eventualmente procurar um contato com os vivos. Isto a gente encontra muito na nossa literatura, e existe casos sem dúvida. Agora, o vivo procurar a se encontrar com o morto, há uma barreira. São mundos diferentes. Há uma história no Talmud, e com isto estamos terminando. Havia um homem que ajudou um pobre e deu as últimas moedas dele para o pobre. Ele voltou para casa, a mulher não gostou, e houve uma briga. Houve uma briga, ele saiu de casa. Ele foi descansar, ele descansou perto do cemitério. Estava lá fora, ele adormeceu, era do lado do cemitério. De repente, à noite, ele acorda, ele está ouvindo como duas almas estão conversando, uma falando para a outra, vamos ouvir lá em cima um pouco quais são as previsões deste ano. Seria bom para a gente, hein? E ele está ouvindo a conversa, com uma delas volta e diz, olha, lá em cima estão dizendo que a pessoa que vai semear as plantações dele entre o mês de Rosh Hashanah e Kippur, nesta época, haverá uma grande inundação, vai acabar tudo. Ele levou a sério, ele não plantou neste mês, ele plantou um pouco mais tarde. Veio a inundação o ano que vem, acabou com tudo e foi o único campo que ficou. Ele viu que o truque funciona, ele voltou lá descansar mais uma noite, para ouvir as previsões. E esta vez falaram que tal em tal mês, aquele que planta, a plantação vai acabar, haverá uma epidemia de animais, de bichinhos, uma peste, uma praga. Ele levou a sério, mudou, não plantou neste mês, assim aconteceu, toda a cidade realmente acabou as plantações, a plantação dele não. A mulher dele estranhou, chamou e falou, como que você fez duas vezes assim, se acertou? Só ele não podia se contar, ele contou toda a história, olha, foi lá, tal túmulo eu vi, contou tudo isso. A mulher, fica sabendo da história, foi até a família, essa história consta no Talmud Brachot, ela foi até a família da falecida que contou a história, e contou toda a história, deve ser que alguém... E assim a coisa se espalhou, próximo ano, quando ele foi deitar lá, ele ouviu uma alma perguntando a outra, vamos ver as previsões, a outra, não dá mais, porque nossas conversações já estão conhecidas, Ben HaChaim, estão já conhecidas entre os vivos. E aqui a gente vê que Deus queria que haja, e isso é uma coisa muito lógica, porque isso obviamente interfere no livre-arbítrio, Deus queria que haja uma barreira entre HaChaim VaMetim, entre os vivos e os mortos. Apesar que os mortos é uma morte física somente, como nós explicamos, é uma outra vida que começa, mas Deus queria que haja uma barreira, e esta barreira é importante e temos que respeitá-lo. A palavra Chaim em hebraico é sempre no plural. Interessante que a palavra Chai, por exemplo, é vivo, é um adjetivo, não é vida. A palavra vida não existe no singular. Hebraico, existe somente Chaim no plural. Por que isto? Porque no judaísmo há duas vidas. A vida aqui e a vida lá. A vida do corpo, a vida da alma. E os dois precisam caminhar junto. O judaísmo não quer que seja uma vida somente da alma, só espiritual. E o judaísmo não quer que seja uma vida só material. Deus criou os dois para caminhar juntos e para poder se elevar juntos. A alma veio de lá, para poder se expressar através do corpo, elevar o corpo e voltar lá mais elevada ainda. O Talmud nos diz que havia um rei que ele foi viajando, ele tinha um campo, um pomar muito grande, e ele queria arrumar um guarda para guardar estas frutas. Mas ele pensou, um guarda sozinho com tantas frutas, ele vai me roubar tudo. O que ele fez, este rei? Ele estava inteligente, ele arrumou um cego e um manco. O cego ele colocou perto do pomar, o manco ele colocou longe. Aquele que está vendo está longe, aquele que está perto não está vendo, não tem problema. O rei viajou. O que acontece? Quando o rei estava em Miami, aconteceu um problema. O manco deu uma gritada para o cego, você está vendo? Ele falou, não, você sabe que tem frutas lindas aqui. Ele falou, puxa, frutas lindas, vem aqui.
Esperamos que a palestra lhe agradou e recomendamos da mesma série as fitas A02, Visita ao Cemitério, e A03, Ressurreição dos Mortos.